Vamos dar início à nossa reunião plenária de hoje. Temos 6 pontos, é extensa. Vamos tentar fazer de forma ágil e célere. Depois terminamos com votações. Solicito aos senhores agentes da autoridade que possam abrir as galerias para que os cidadãos e os fotojornalistas possam ir entrando e tomando os seus lugares. E para começar, passo a palavra ao senhor secretário para a leitura de expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que já se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República todas as iniciativas que deram entrada na mesa desde o dia de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Antes de entrarmos no primeiro ponto da ordem do dia, temos um recurso de uma decisão de um despacho do Sr. Presidente, um recurso feito pelo Grupo Parlamentar do Chega, relativo à não aceitação de uma proposta para um dos pontos da ordem do dia de hoje e, por isso, cumprindo o regimento, até 2 minutos dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para apresentar as razões do seu recurso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, sinceramente não é a coisa mais agradável nós às 10 da manhã termos que fazer um recurso desta maneira, mas é a segunda vez que isto nos acontece esta semana. Já aconteceu ao Chega esta semana, já aconteceu à Iniciativa Liberal, já aconteceu ao Bloco de Esquerda e, sinceramente, dá-me a sensação que o que está a passar nesta casa e com os despachos do Presidente da Assembleia da República já são um bocado de censura, porque hoje vai estar em discussão um projeto do PCP sobre a criação da rede pública de creche. Existem uma série de arrastamentos e existia também um arrastamento do Chega. Um arrastamento do Chega que, a nosso ver, tem toda a conexão material com este agendamento do PCP. Entendeu o Sr. Presidente da Assembleia da República dizer que não existe, na sua opinião, conexão material. Mais grave, enviou para todos os partidos políticos, mas esqueceu-se de enviar o recurso que o Chega fez, com 22 pontos, que alega, e eu não vou ler aqui os 22 pontos, não terei tempo para isso, onde nós justificamos o porquê que achamos que tem conexão material. E mais grave, é que chega a um ponto do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que diz que o problema são as soluções que divergem. Meus amigos, nós estamos na Assembleia da República. Ainda bem que as soluções divergem, porque se não divergissem, estávamos todos a falar só uma linguagem e só de uma maneira. Portanto, nós achamos, isto hoje aconteceu ao Chega, mas está a acontecer a outros partidos políticos. Aquilo que nós achamos é que esta é a casa da democracia, a casa da pluralidade e da diversidade de opiniões. E nós temos todo o direito de apresentar um projeto onde a opinião é divergente da do PCP. É perfeitamente normal, é assim a democracia. Por isso é que estão aqui 10 partidos políticos representados. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República está a fazer é censura. Censura pura e dura, e nós não podemos permitir isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O regimento não permite debate sobre este tema. É dada a palavra ao proponente. O regimento prevê 2 tipos de recursos. Este implica a ordem do dia e, quando implica a ordem do dia, só tem palavra a pessoa que faz, o grupo parlamentar que faz o recurso. Portanto, relativamente àquilo que foi dito, eu vou ter que discordar claramente da questão da censura. Acho que o debate sobre aquilo que é conexão ou não é conexão não deve ser tido agora, e o despacho do Sr. Presidente substancia porque é que o considera, e o despacho do Sr. Presidente está assente e tem respaldo naquilo que é o regimento da Assembleia da República, que dá competências ao Sr. Presidente de fazer a análise para admissibilidade ou não das propostas. Também não é aqui o lugar, é sim em conferência de líder, outro debate que pode ser feito, que tem a ver com as questões dos arrastamentos e de quem suscita a conexão ou não dos materiais. O despacho refere várias coisas, não envia o pedido do Chega e também não envia o pedido que suscita a conexão feito por outro grupo parlamentar. E o despacho refere essas questões todas. E, portanto, sobre os arrastamentos, é um debate que, certamente, eu acho que merece ter lugar na Conferência de Líderes, porque, como dizia bem, tem sido suscitado com bastante cadência. Portanto, o recurso foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, ele também foi, o despacho foi partilhado pelo Sr. Presidente, todos os grupos parlamentares tiveram acesso e neste momento iremos votar o recurso do Grupo Parlamentar do Chega. Todos os grupos parlamentares estão a par da situação e com a informação devida para podermos votar. Portanto, quem vota contra o recurso do Grupo Parlamentar do Chega? PCP, Partido Socialista, PSD. Quem se abstém? O CDS. Os restantes votam a favor. O recurso foi chumbado. Vamos então entrar na ordem do dia, propriamente dita, da sessão plenária de hoje. O primeiro ponto, proposta de resolução número 9 do Governo e a proposta de resolução número 10 do Governo, relativamente a acordos de parceria e cooperação reforçadas, sem tempos. E podemos entrar assim também no ponto 2 da ordem do dia, um agendamento feito pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, com o projeto de lei 501, promove a concorrência no transporte rodoviário através do acesso aberto a terminais e interfaces, tendo outros arrastamentos de iniciativas parlamentares de outros grupos parlamentares. E para fazer a apresentação desta iniciativa legislativa pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa, que terá até 4 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, imaginem se tivéssemos aeroportos onde só pudessem aterrar aviões da TAP, porque esses aeroportos seriam geridos pela própria TAP. Ou o contrário, aeroportos geridos por um qualquer concorrente que depois não permite que a TAP aterre naquele local. Se isto é absurdo na aviação, não é menos absurdo nos terminais rodoviários. Se noutras infraestruturas de transporte a divisão entre gestão e operação existe e está acautelada, as infraestruturas rodoviárias não podem ser a exceção. Os terminais estão amarrados a normas que persistem dos anos 70. Por isso, o que a Iniciativa Liberal pretende é alterar a lei que está desajustada da realidade. O transporte rodoviário foi liberalizado, o que nos permite escolher a transportadora que mais nos convém. Os melhores horários ou os melhores preços. Logo, as infraestruturas também devem adaptar-se à realidade. O regulador já emitiu pareceres, decisões e aplicou coimas. Já houve uma condenação em tribunal. E não se trata aqui de diabolizar ninguém. Trata-se de resolver a parte que compete à Assembleia da República, porque a legislação é que está na origem deste problema. A proposta da Iniciativa Liberal vai ao encontro do diagnóstico feito pela AMT. Tem princípios de transparência, separação funcional entre gestão e operação, porque é aqui que se gera o conflito de interesses, tem regulação independente, digitalização, sistemas de informação ao passageiro sobre horários e bilheteiras, salvaguarda a participação das autarquias e a possibilidade de concessões através de lançamento de concursos. Quem não cumpre terá coimas agravadas, porque não podemos permitir que o incumprimento da lei seja mais rentável do que respeitar a liberdade de concorrência, que é um direito constitucional. E por último, como estamos a falar de uma reforma, garantimos um regime transitório para que as diferentes realidades que existem por esse país fora tenham tempo de ser revistas e adaptadas a um quadro normativo equitativo. A liberalização do transporte rodoviário, tal como o aéreo, foram impulsionados e impostos por diretivas da União Europeia. Espero que não venhamos a precisar de puxões de orelhas de Bruxelas para fazer o que é óbvio e que só depende desta Câmara. Também espero não voltar a ouvir que chumbam propostas da Iniciativa Liberal para depois serem copiadas e anunciadas em momentos partidários específicos. As reformas são para ser acolhidas e implementadas, venham de onde vierem. Mais urgentes se tornam quando temos litigâncias desnecessárias a entupir os nossos tribunais. Vamos acelerar para que os terminais rodoviários portugueses se tornem infraestruturas do século XXI que servem os passageiros. É por causa dos passageiros que conto com a vossa aprovação. Até porque desde que as regras de segurança sejam cumpridas, se os aeroportos têm múltiplos aviões, então os terminais têm de ter múltiplos autocarros. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos com a apresentação de iniciativas legislativas. A próxima será do Grupo Parlamentar do LIVRE. Até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento e agradeço a Iniciativa Liberal por este agendamento, porque a concorrência é essencial na economia. A economia só vai ser funcional tanto e na medida em que houver uma concorrência que seja franca, que seja leal e que seja transparente e com o mesmo acesso de possibilidades a todos os operadores, incluindo, evidentemente, os operadores estatais. E aquilo que aqui se trata, e concordando com a senhora deputada, é de bom senso. É de bom senso e, aliás, o facto de haver tantos partidos com ideologias bastante distintas que apresentam propostas que no seu centro, no seu coração, são bastante parecidas, mostra bem que se está aqui a falar de bom senso. Porque aquilo que aconteceu no setor rodoviário e no transporte coletivo em Portugal foi uma alteração relativamente profunda, também relacionada com o desinvestimento na ferrovia e que faz, e eu que o diga, com que o transporte rodoviário coletivo seja hoje uma ferramenta de coesão territorial, porque ele também o é. As propostas que aqui estão hoje a debate, incluindo a do LIVRE, têm algumas pequenas diferenças, que eu estou certo que poderão ser trabalhadas em especialidade, mas no fundo pedem uma coisa muito simples, pedem que todos os operadores possam estar em pé de igualdade no acesso aos terminais, seja qual for o terminal. E aquilo que o LIVRE propõe, entre outras coisas, são coisas muito simples. Desde logo, um reforço das competências da AMT para que possa fazer mais e melhor fiscalização e assegurar que há a efetiva punição em caso de incumprimento. E, por outro lado, prevenir antecipadamente, criando regras, alterando o quadro legislativo que, apesar de ser de 2019, já merece e necessita uma atualização, prevenir então o conflito de interesses entre operadores e gestão de interfaces. No fundo, trata-se de uma política de bom senso, porque a concorrência, quando é leal, quando é franca e quando é feita como deve ser, é ótima para a economia e, sendo ótima para a economia, é certamente boa para os cidadãos e, neste caso, para os passageiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apresentação de iniciativa legislativa, intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, tem até 7 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Faria.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje não é apenas sobre a gestão de terminais rodoviários, é, acima de tudo, um debate sobre as necessidades concretas dos passageiros. É sobre garantir melhores condições a quem utiliza o transporte rodoviário. É sobre assegurar mais liberdade de escolha, é sobre permitir mais oferta, mais ligações e mais linhas. É sobre responder melhor às necessidades de mobilidade das pessoas, das famílias e dos territórios. O Decreto-Lei nº 140/2019 abriu o mercado de transporte rodoviário expresso e permitiu que essa abertura tivesse elevada importância. Trouxe mais dinamismo, permitiu mais concorrência e abriu a possibilidade de dar aos passageiros mais opções. Os números mostram bem essa mudança. O número de passageiros no serviço expresso passou de cerca de 6 milhões em 2021 para quase 18 milhões em 2024. Ou seja, a procura quase triplicou em apenas 3 anos. Isto mostra que os portugueses querem mais mobilidade, valorizam a escolha e respondem quando existe oferta. Mas abrir o mercado por si só não basta. É preciso garantir que essa abertura funciona na prática e responde, de facto, às necessidades dos passageiros. Porque não pode haver concorrência leal quando quem gera um terminal é, ao mesmo tempo, um operador no mesmo mercado. Não pode haver igualdade de oportunidades quando há recusas de acesso, limitações pouco claras ou decisões que levantem dúvidas sobre a imparcialidade da gestão. E não pode haver um verdadeiro mercado aberto quando infraestruturas deviam servir todos, quando podem ser usadas para travar concorrentes e limitar a entrada de novos passageiros. Quando isso acontece, quem perde são os passageiros. Perde quem precisa de melhores condições de serviço, perde